A Escuta do Mundo tem o apoio do âmbito cultural do El Corte Inglês.
Se puderes ouvir, escuta. Se puderes escutar, atenta. Bem-vindos à Escuta do Mundo. São hoje meus convidados Pedro Paixão, escritor, e Joana Gomes Cardoso, programadora, curadora. Joana, recentemente foste a comissária da representação de Portugal em Osaka, no Japão. O que é que escolheste de Portugal para apresentar no Japão? É uma responsabilidade enorme. Como é que escolheste, digamos, um retrato do Portugal 2025 para mostrar ao mundo?
Olha, na verdade o tema estava escolhido. Havia um tema já em cima da mesa, chamado Oceano de Algo Azul, que era assim um nome que à partida fez-me pensar logo em várias coisas, sendo que aquilo que estava mais ou menos pré-definido era algo com o qual eu não me identificava totalmente e achava que tinha que ser um pouco alterado. E grande parte da minha missão, mal ou bem, acho que foi essa, porque inevitavelmente nós estamos sempre a falar com o Japão do passado. E aquele oceano de algo azul inicial era muito virado para o século XVI, que é obviamente uma parte importantíssima da nossa história e das nossas relações.
Quem é que tinha definido essa?
O governo português, as várias entidades. Se formos ver todo o discurso oficial dos últimos tempos, é quase sempre sobre, na nossa perspectiva, portanto, a nossa chegada ao Japão, que efetivamente é um momento muito importante.
Fomos
para
os
nós,
primeiros europeus a chegar ao Japão,
primeiros ocidentais, em que introduzimos a espingarda, a pólvora. Portanto, que de facto fomos responsável por uma série de acontecimentos no Japão que são importantes para os japoneses e para a história japonesa, e isso é ensinado nas escolas japonesas, mas não há quase nada ou não havia sobre a atualidade, o que é que nós somos hoje. Portanto, um japonês que cresce neste momento ouve falar dos portugueses, se calhar no equivalente à segunda classe, e depois nunca mais ouve falar de nós. Estou a caricaturar, obviamente, mas era um pouco isso que eu sentia, e falando com amigos japoneses, porque eu vivi no Japão quando era adolescente e tinha esses contactos e procurei-os muito e falei...
É uma coincidência teres vivido no Japão.
É, e não
Japão.
É, porque eu aceitei por causa disso. Ah. Ou seja, aquilo que me motivou aqui foi o facto de ser uma expo no Japão. Porque vivi lá dos 14 aos 16, já foi há muito tempo, mas foi uma experiência marcante e acho que tinha ali uma coisa mal resolvida com o Japão. Queria muito voltar, de alguma forma. E quando surgiu esta oportunidade, pensei que era algo, de facto, completamente irrecusável por ser no Japão. E, portanto, tentei ir à procura de todas essas ligações do passado e perceber justamente que ideia que vocês têm de Portugal. E, inevitavelmente, a ideia era a do passado, porque é mais ou menos aí que nós ficamos. Portanto, aquilo que eu tentei fazer, obviamente com muitas entidades e muitos artistas e, enfim, um coletivo de gente, foi um pouco atualizar, foi mostrar aquilo que somos hoje, uma ideia mais contemporânea. No fundo, este tema tocava a parte antiga, tocava a nossa Expo 98, que é muito importante e que lança o tema dos oceanos.
Exato, isso quer dizer que também tinha já o tema dos oceanos.
É ela mesmo que lança, portanto, era fundamental tocar nisso também. Mas, acima de tudo, esta Expo era uma Expo muito japonesa que tinha como tema desenhar as sociedades do futuro para as nossas vidas. Portanto, era um tema assim comprido à japonesa, com este toque final que eu gostava muito para as nossas vidas. Portanto, outro lado deste oceano, se quisermos metafórico, era um oceano ligado ao futuro, à sustentabilidade, à necessidade de proteção dos oceanos, tudo aquilo em que, na verdade, Portugal tem estado a dar cartas, algo que nem sempre há essa percepção cá, assim como mesmo a nossa percepção espacial. Nós tínhamos um mapa em que mostrávamos que Portugal, contabilizando toda a sua área marítima, ou toda a área marítima pela qual é responsável, é 97% água e só 3% terra. E seríamos um grande país europeu nessa perspectiva.
Isso de acordo já com a nova plataforma?
Com a atual, nem sequer é com a que se deseja, é já com aquilo que existe, as nossas áreas marítimas protegidas e a nossa zona económica explosiva.
Explosiva.
Exato. Exclusiva e explosiva. Dá-nos essa explosão territorial.
Ah, essa é a proporção, 97?
97 água, 3% terra. É engraçado, não é?
É.
E nós não nos vemos assim.
E há uma forte possibilidade de podermos aumentar a nossa área marítima.
Estava lá esse mapa também. Portanto, era no fundo projetar algo que fosse um pouco mais contemporâneo e depois declinava-se em vários aspectos. Ou seja, este era o tema global que, como te disse, já estava definido, a partir do qual se trabalhou. Mas nas várias dimensões, na económica, na educativa, na cultural, quisemos sobretudo trazer a imagem contemporânea, aquilo que se faz hoje em dia no país.
Então o que é que mostraram às pessoas que visitaram a exposição, assim, os, digamos, o que é que te lembras numa uma ideia, não, havia uma, sem querer havia ser exaustivo, mas...
Sim, claro, havia uma exposição permanente, digamos assim, que tinha estas três dimensões que eu já falei, portanto a do século XVI, a da Expo 98 e sobretudo esta visão de futuro. Isto foi feito também em colaboração com a Fundação Oceano Azul, que tem uns vídeos muito bonitos que basicamente deixavam as pessoas a chorar. Uhum. E era uma visão um bocadinho diferente porque não tinha o azulejo, não tinha a cortiça, era uma mensagem de facto sobre o mar, que algumas pessoas até estranharam, porque, mas onde é que está Portugal aqui? Vocês estão a mostrar o oceano, o mar. Uhum. Mas a ideia era trazer aqui uma mensagem consistente. Numa Expo nós estamos com 158 países. É uma cacofonia gigante.
Durante quanto tempo?
6 meses, 184 dias.
Acabou agora?
Acabou agora dia 13 de outubro. Portanto, se estamos, quer dizer, apresentar um país, entre aspas, nessas circunstâncias, pode ser algo muito cansativo, muito ruidoso. As pessoas passam em média 10 minutos por pavilhão e querem saltitar. Portanto, aqui a aposta foi, vamos apostar nesta ideia, nesta mensagem e numa dimensão cultural muito forte, muito importante, apresentar o país por, mais por essa perspectiva do que a feira de negócio, ou o seminário, ou a palestra, que também aconteceu, mas que teve lugar mais em Tóquio, mais através da embaixada, do que propriamente ali. E ali levámos nomes tão diferentes como António Pinho Vargas, como Bruno Pernadas, como Dino Santiago, claro que também o Fado, a Carminho, o Camané, a Ana Moura, o Ricardo Ribeiro, mas apostámos também em alguma performance que não é assim tão comum, o Fernando Mota, artistas plásticos como a Fernanda Fragateiro e o Daniel Blaufux. Isto só se conseguiu com muitas, muitas parcerias e a cumplicidade e a vontade destas pessoas, mas isso foi também muito, outra parte aqui muito estimulante, porque eu percebi que não era só eu que estava fascinada com o Japão e com o imaginário do Japão, muitas pessoas estavam e muitas pessoas estavam à espera de ter esta oportunidade. Era algo que, destes nomes que eu falei, alguns já tinham estado no Japão ou já tinham tido algum percurso profissional no Japão, mas muitos toda a vida quiseram ter e nunca tinham tido essa oportunidade.
E atuaram para público predominantemente japonês?
Predominantemente japonês, e tentámos, porque esse era o público maioritário da Expo, e tentámos também sempre fazer muitas pontes com entidades. Portanto, imagina, levámos vários arquitetos e esses arquitetos depois deram conferências em universidades de arquitetura japonesas. O Bruno Pernadas saiu da Expo e atuou noutros sítios do Japão. Portanto, tentámos ao máximo o Dino Santiago também. Lá está, olha, o Dino Santiago foi o artista do Dia Nacional. Não é o Portugal que se calhar se está à espera no Japão. Portanto, tentámos brincar um bocadinho com tudo isso e desconstruir algumas ideias, com todo o respeito e sem nunca esquecer o passado e todas as mais-valias que ele representa e que ele traz e que tem um peso. O Japão é um país formal, é um país ancestral. E,
portanto... Já vamos falar um pouco mais do Japão e da reação deles. É também nosso convidado Pedro Paixão, escritor. Pedro, recentemente editaste o livro Desvio da Memória, anotações sobre a destruição dos judeus europeus, que é um livro que demorou 12 anos a escrever e que tem 800 e tal páginas. É um livro totalmente diferente de tudo o que tinhas feito antes. É um livro de memória, de história, da história de como foi a história dos judeus e qual foi o papel também dos cristãos nisto. E há aqui um ponto que tu fazes, que é não inocentar, como muitos inocentaram, digamos, a atuação do Vaticano e do cristianismo no momento do nazismo. É isto? Estou a falar do tema do livro.
Sim.
O que é que precisaste de fazer este livro? 12 anos é de facto um tempo imenso. Era um livro que tu tinhas mesmo que escrever?
Não, foi um acaso. Eu não fiz uma exposição horrível de fotografia em Lisboa, uma grande vergonha para mim. E para me, como é que eu ia dizer, para me reabilitar a mim próprio, achei que devia ir a Auschwitz. E fui a Auschwitz, nunca tinha ido. Tive primeiro que ver no mapa onde era, depois, quando cheguei lá, depois fui guiado por um guia, tinha um guia, e o guia contou-me uma história que se passou lá em Auschwitz. E a partir dessa história, que me pareceu estranha a história, pareceu muito curiosa, estranha, a partir dessa história comecei a investigar, e depois fui descobrindo muitas coisas, muitas delas não esperava, né? E fiquei muito triste de conhecer, enfim, sobretudo a atitude da Igreja Católica em relação ao que aconteceu. Sim.
Foi isso que espoltou a tua vontade de, no fundo, de fazer um livro de história, não é?
Não sei, não é de história. Não tem muito pouco de história, não é a história do Holocausto.
Mas é um livro.
São reflexões sobre variedíssimos aspectos do que aconteceu.
O livro tem na capa uma foto que é uma foto do prédio das escadas de onde o primo Levi se suicidou.
É verdade.
Que é, já de si, digamos, a capa é todo o programa do livro, quase.
Um bocadinho.
Nesse sentido. É aquela ideia que depois de Auschwitz não se pode encarar as coisas da mesma maneira, nunca mais.
Eu acho que sim. Para mim, Auschwitz representa o tempo durante o fim, que é o tempo que nós estamos a viver agora, é o fim da nossa civilização, e o ponto principal desse durante o fim é o que aconteceu no meio da Europa a meio do século XX. Sim.
E achas que esse foi um acontecimento absolutamente irrepetível, ou achas que ainda estamos a ter réplicas com outras?
Não, é irrepetível.
No sentido
a
em que
destruição dos judeus europeus é irrepetível, foram destruídos. Antes, é porque as pessoas talvez não tenham ideia, mas antes de 1933, a grande maioria dos judeus viviam na Europa. Cerca de 12 milhões. Agora, só uma pequena minoria vive na Europa. As maiores concentrações estão nos Estados Unidos e em Israel. 7 milhões e meio cada um, mais ou menos, de cada lado. Portanto, a Europa matou os seus judeus.
E foi um extermínio.
E os outros que não matou fugiram.
É um extermínio programado.
Sim, a partir de uma certa altura foi programado. Primeiro, a primeira política da antissemita do regime nacional-socialista era expulsar os judeus da terra sagrada, para não contaminarem a terra com os vírus, com as doenças deles, dos judeus. Mas depois, a partir de 1942, passou à fase chamada solução final. Não a expulsão, mas a destruição completa.
E tu achas que a Igreja Católica, nessa altura, foi cúmplice do silêncio?
Absolutamente. Não é só o silêncio. A Igreja Católica e prominentes católicos foram, e o Partido Católico Alemão, o Partido do Centro, foram imprescindíveis para a subida de Hitler ao poder e para a confirmação e a consolidação do regime em ditadura. E depois com a concordata com o Vaticano, todas as coisas terríveis que já estavam a acontecer, em vez da Igreja se pôr de lado dos que estavam a ser perseguidos, dos fracos, a Igreja põe-se dos lados dos carrascos. É verdade.
Isso é, digamos, o que atravessa este livro, essa, no fundo, quase a denúncia dessa situação, que não terá sido suficientemente destacada?
Não só é destacada, como na maior parte das vezes é ignorada, como era ignorada por mim, e a Igreja Católica continua a não reconhecer a sua responsabilidade e a sua culpa no que aconteceu. Mas é uma responsabilidade histórica de 2000 anos, desde a fundação do cristianismo, porque o cristianismo constitui-se por oposição ao judaísmo, nitidamente logo no Novo Testamento, e depois na última fase final com o Papa Pio XII, a Igreja portou-se vergonhosamente.
Mas tu és judeu?
Não sou, que eu saiba, não, em Portugal nunca se sabe bem, mas eu que eu saiba, não. Aliás, que não, eu já fiz uma, mas já mandei a fazer uma análise do meu DNA. Eles dizem que eu venho do Próximo Oriente, mas não sabem dizer se é judeu, se sou judeu ou não.
E do ponto de vista religioso?
Sou cristão. Sou católico, batizado, crismado, portanto são coisas que não...
E acreditas em Deus ou isso?
Eu só acredito em Deus mesmo. não há nada em pé no qual se possa acreditar.
E como é que vês a contemporaneidade em que encontramos os judeus num papel bastante diferente daquele que... Que foram vítimas naquela altura?
As pessoas comportam-se de maneiras diferentes conforme as situações em questão. E a nossa própria língua leva-nos a generalizar o que não é generalizável, não é? Porque não, um judeu não é um israelita não é um sionista, mas a gente confunde tudo, tudo ao mesmo tempo, não é? É da nossa língua, simplificar.
Perturba-te da mesma maneira, independentemente de considerarmos...
Eu faço críticas severas ao Estado de Israel, como Estado judaico. Como sendo Estado judaico, não pode ser um Estado de Direito. Eu faço críticas fortíssimas. Agora, não vou defender o Hamas contra
isso, não era isso que me parecia que fosse acontecer, mas,
não.
Mas em relação a...
Quem é que pode defender o Hamas? Não sei, é só o Hamas, não sei.
Mas, digamos, as situações contemporâneas em que também há povos a sofrer, isso também te interpela...
Há uma grande diferença, é sempre terrível, por exemplo, uma criança que morra é sempre qualquer coisa de terrível, mas há uma diferença essencial entre essa criança ser a filha do meu vizinho ou de um conhecido e ser a minha filha ou o meu filho. Isso altera tudo, essa diferença objetivamente é o mesmo, é uma criança que morre, mas o lado subjetivo altera tudo. É completamente diferente ser o meu filho que morre ou ser o filho do meu vizinho que morre.
E agora que escreveste este...
Portanto, quer dizer, claro que acontecem imensas coisas horríveis na história, há o genocídio dos arménios, as lutas lá em África, as coisas terríveis. Mas como é que eu ia dizer? Não me atingem diretamente, profundamente, porque não pertencem ao meu mundo. Não pertencem ao meu mundo. Não sei o suficiente, não conheço a situação, não percebo, nunca lá fui, não conheço as pessoas, nunca falei com as pessoas. Não.
Posso
claro.
Estava-vos a ouvir e estava justamente a pensar, eu apanhei agora os 80 anos de Hiroshima e Nagasaki.
Uhum.
Sim.
E lá está, como o Pedro diz, talvez por ser tão distante, não sei qual foi o impacto aqui, mas imagino que não foi muito grande.
Quase não
é?
Não
se calhar,
nisso,
exato, lá está. E foi algo absolutamente inédito, excepcional, objetivamente, não é? Portanto, eu acho que isto que o Pedro estava a dizer agora tem muita razão. Quando é algo próximo de nós, a tendência é para sentirmos muito mais do que quando é algo que se passa lá longe com pessoas diferentes. E, no entanto...
Só pode ser assim.
E ter estado agora 6 meses a viver no Japão, a ver precisamente o mundo visto daquele lado, e no coração de uma exposição universal, precisamente com o tema que é, como tu disseste, aquela frase, como é que é?
Oceano de Algo Azul.
E o mundo para onde vamos viver...
Desenhar as cidades do futuro para as nossas vidas.
Agora convém até especificar que as nossas vidas não serão as vidas da inteligência artificial, por exemplo. São mesmo as vidas dos humanos.
Acho que sim. Acho que eram essas.
E como é que, o que é que te impressionou mais nessa tua estada lá durante 6 meses?
Olha, esse distanciamento... psicológico, neste caso mais físico, foi importante, foi assim um bálsamo, por um lado, estar ali relativamente longe de várias desgraças que estavam a acontecer no mundo, embora elas obviamente chegam lá também, e há muitos movimentos no Japão também, mas de facto era uma perspectiva diferente. Estão-me a ocorrer assim episódios ao mesmo tempo, olha, por exemplo, quando foi o Elevador da Glória cá. No dia seguinte recebemos vários bilhetinhos de pessoas, de visitantes, que me deixou desconcertada, porque era algo que estava a acontecer em nossa casa, não é? E que obviamente a nós nos tocou muito, e a mim como lisboeta, mas não estava à espera que o público japonês no dia seguinte...
Bilhetes de condolências,
ou referiam-no, falavam. Portanto, hoje em dia... com as tecnologias, isto são banalidades o que eu estou para aqui a dizer, não é? Mas de facto nós vivemos um mundo, por um lado, muito mais próximo, muito mais imediato, não é? Onde é que no passado isto poderia acontecer? Por outro lado, parece que eu estava num planeta diferente. Muitas vezes parece que estava num planeta diferente, e devo dizer, um planeta que me agradava mais, talvez.
Em que sentido?
Aquilo.
Fala-se sempre na delicadeza dos japoneses e na atenção.
Eu também estive no Japão. É um mundo completamente diferente, não se consegue perceber.
Tu escreveste um livro de fotografias?
Não, fotografias não. Escrevi um livro.
Um livro sobre o Japão com fotografias?
Sim. Não. Com fotografias é sobre Xangai.
Ah.
O Japão chama-se Porto Kyoto.
Uhum. E viveste no Japão também?
Eu não vivi. Estive lá 2 meses, em Kyoto.
E o que é que te pareceu? É verdade?
Eu pude compreender. Eu só consegui perceber uma superfície muito, 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 muito superfície, muito limitada, porque, mas percebi que é um mundo completamente diferente do nosso.
É mesmo?
É mesmo.
Mesmo com a globalização, as comunicações...
É claro que há imensas semelhanças e em termos de temperamento eu acho que os portugueses e os japoneses até têm muito mais em comum que aquilo que se pensa. Somos um bocadinho melancólicos, um bocadinho nostálgicos, eles também tiveram um império, enfim, há aqui algumas semelhanças, mas... É de facto um mundo à parte. É um mundo, e isso agrada-me a mim, alguns estrangeiros não gostam tanto, eles estão-se um bocadinho nas tintas. Eles têm as suas próprias tradições, formas de viver, fazem as coisas de uma certa forma e fazem assim há muito tempo e há muitos anos, são bastante inflexíveis. Nesta Expo houve ali momentos de grande tensão burocrática, se quisermos, porque...
Aí é um grande contraste connosco.
Totalmente, totalmente. Nós somos mestres a improvisar, eles abominam a improvisação e, portanto, houve ali muitos momentos. Também abominam, e é mal criado, dizer que não, portanto, isso gera muito mal entendidos. Mas aí nós percebíamos melhor que, por exemplo, um holandês, que está muito habituado, eu quero um sim ou um não, e um japonês é impossível dizer que não. Vai andar ali à volta, aí é parecido connosco, vai andar ali à volta numa espécie de um ninho e não vai dizer que não. Mas é difícil estar assim, de repente, a resumir. Mas, de facto, há ali qualquer coisa, eu diria talvez a palavra que me ocorre é ancestral, uma coisa muito antiga. Não é? Que por mais influência ocidental que teve e que tem, há qualquer coisa ali muito antiga.
Sim, eu também, o que eu senti muito é que na superfície é uma superfície onde parece que reina a paz, é muito, muito, muito pacífico. Quando uma pessoa chega, quando eu cheguei ao aeroporto, senti uma sensação de paz como nunca sentia já em sítio nenhum. Mas rapidamente se percebe que por debaixo dessa superfície de paz há uma violência contida imensa. Eles já mostraram várias vezes do que são capazes. E essa violência existe. E sexualmente fiquei muito perturbado com tem uma sexualidade completamente diferente de nós, E isso também me chocou muito.
Pedro, para além do livro de que já falámos, a mesma editora, Glaciar, editou e tentado a editar e agora a reeditar também. Alguns dos teus livros, aliás, o plano creio que é publicar todos os teus livros.
Sim, é uma confiança do meu editor, o Jorge Reixado, não é o meu projeto.
Estamos a falar de
32 ou 33.
Sim, neste momento temos já reeditados e já nas livrarias, temos Nos Teus Braços Morreríamos, Muito Meu Amor, Lembra-me de Mim e Espécie de Amor, que têm em comum, de facto, relações, amor, amizade. Há um livro em particular que se chama Espécie de Amor e que é, na verdade, um único parágrafo.
É um único parágrafo.
É um livro num único parágrafo.
É verdade.
E que abre com um nome...
Não foi feito de propósito.
Abre com o nome Miguel Esteves Cardoso.
Sim.
E que é sobre a relação entre...
Sim, mas não há uma descrição da relação, nem uma história da relação.
Mas é uma espécie de amor, esta relação entre Pedro Paixão e Miguel Esteves Cardoso?
Sim, sem dúvida.
Que é foi um encontro que mudou a vida dos dois.
A minha mudou certamente, a dele não sei.
E o livro é um único parágrafo.
É verdade. Porque é um monólogo interior, é ele a lembrar-se.
Ele, que és tu?
Sim, sou eu a lembrar, mas nunca... Eu acho que todos os meus livros são feitos a partir de coisas que eu vivi, mas não são propriamente autobiográficos, porque eu altero as coisas e, sobretudo, há muito exagero e as coisas mais não conto. Portanto, há uma seleção, portanto, não deve ser...
Mas há uma seleção uma preocupação estilística, estética, ou uma seleção com uma preocupação
moral.
De autenticidade moral?
Moral. Autenticidade, sim. Verdade, sim.
Mais do que estética, interessa-te que haja uma autenticidade?
Sim, sem dúvida. Pouca importância à estética.
Falando ainda sobre este livro... este é um livro que tinha saído só numa pequena editora?
Sim, é... Foi como se não tivesse saído. Os últimos 15, 16 livros é como se não tivessem saído, porque era uma pequeníssima editora com pouca distribuição, portanto vendíamos pouquíssimos livros. E eu não me importava nada.
Mas houve um período em que esgotaste inúmeras edições?
Não. Os livros estão todos esgotados.
Estão todos esgotados.
Estão todos esgotados, menos este.
O que é que te fez deixar de publicar?
Não, eu fui sempre publicando.
Mas mesmo... houve ali um hiato.
Não, eu quando... O Desvio da Mora, demorei 12 anos a escrever, mas pelo menos escrevi 2 ou 3 pequenos, daqueles pequeninos. Estes que eu faço... Sim. Espécie de Amor foi escrito para aí em 15 dias. Ela foi numa viagem, comecei numa viagem para Viena. Depois continuei lá no hotel em Viena e depois vim, pronto, estava feito. Depois, claro, tive que corrigir, fazer umas versões e pronto.
Espécie de Amor.
É muito, muito rápido.
A amizade é uma espécie de amor ou não é, é uma amizade?
Uma grande amizade é uma espécie de amor, acho eu, sim. Uhum.
Que se quebra.
Há muitos amores já. Sim, o amor tem esse problema. É, promete o que não pode, que é durar para sempre.
Uhum. A amizade, normalmente, nós colocamos no outro lado, digamos. O amor é uma coisa mais... tem o risco de partir e de quebrar.
Há amizades mais fortes do que amores.
Uhum. E como é que distingues?
É, sente-se.
O que é que faz a diferença?
É o que a outra pessoa faz em nós, o que provoca em nós, o que muda em nós.
O livro é sobre isso também?
Quer dizer, eu não me lembro muito bem o que é que lá está escrito. Mas é sobre isso. Eu gosto muito desse livro, por acaso.
Gostas?
Gosto.
No sentido em que acabaste e disseste, senti, eu disse o que
não
queria
dizer. Porque agora, por causa da reedição, tive que o reler, que eu normalmente não releio os meus livros.
Ele foi escrito há 3 anos, não
sim,
mais.
Não sei, uns 3 ou 4 anos. E eu tive que o reler e gostei, por acaso gostei.
Acontece-te reler os teus livros e não gostar?
Não, o que acontece muito pouco é eu reler os meus livros. Mas se calhar quando mas vou agora, reler, já vou com aquela coisa de vou ter que voltar.
Estes que reeditaste
não,
agora.
Estes são extraordinários. Este, o Lembra de Mim, é extraordinário. Este também é extraordinário. E este que é, já achei muito extraordinário, mas já não gosto muito, que é o Muito Meu Amor.
Então, o Lembra-me de Mim e o Nos Teus Braços Morreríamos, tu dizes que é extraordinário.
Sim, porquê? Espécie de Amor.
O que é que diz o crítico Pedro Paixão?
Porque eu nunca, nunca li nada tão bom em português nos últimos tempos.
A sério, é?
A sério, é porque também leio pouco.
Mas, normalmente, o escritor faz o papel do modesto e que não tem distância para... Tu consegues dizer com convicção que é bom.
Eu, se não me considerasse o melhor escritor da minha geração, dava um tiro na cabeça.
É. Achas que és o melhor escritor da tua geração?
Acho. Diz-me lá, é difícil de comparar, mas eu acho, quer dizer, pronto, acho. Uhum. Não me ajuda muito, sabes?
Certo. Não, estou curioso porque é muito invulgar um escritor fazer uma declaração dessas e estou a pensar...
É a primeira vez que o faço.
A tua geração é a geração, portanto, tu terás quase 70, salvo erro.
Sim, faço 70 em fevereiro, sim.
Uhum.
E ainda por cima não me considero escritor, não é? Isto é tudo um acaso. A literatura nunca foi o meu campo de investigação ou o meu campo de preocupação maior. Eu interesso-me muito mais outras coisas. Interesse-me muito mais por filosofia, teologia, lógica.
Tu deste aulas de filosofia
20 anos,
durante 20 anos. A filosofia ainda está presente na tua escrita?
Está, sim. Estou no Desvio da Memória. As reflexões são quase, poderes dizer, tipo filosófico, sim.
Uhum.
Tipo filosófico.
E continuas a escrever?
O quê?
Os outros livros. O que te move, sobretudo...
Estou a escrever 3 ao mesmo tempo.
Costumas escrever vários ao mesmo tempo?
Posso escrever vários, 2. Não, depende. Agora
sobre amores, amizades, relações.
Já estou um bocadinho cansado de escrever sobre isso. E depois já não vivo, propriamente, já tenho 70 anos, portanto já não vivo. Os meus livros eram escritos a partir do que eu vivia. Eu, com 70 anos, já vivo muito pouco, não é? Já gosto de pouco sair de casa, não vejo praticamente ninguém, passo dias e dias sem falar com ninguém. Gosto. E é ótimo não falar com ninguém durante dias e dias e dias, é muito bom.
Uhum. Lês muito?
Eu agora toco mais música, toco mais piano do que leio, por exemplo. Não leio muito, já li muito, agora não leio muito, mas quer dizer, estou todo dia ocupado a fazer qualquer coisa. Ou estou a ler, ou estou a pintar, ou estou a tocar música. Não consigo estar parado. Só, que era o que eu gostava. O que eu gostava era de não fazer nada. Mas se começo, paro, começo a ficar deprimido, porque eu sou doente, não é? E por isso tenho que estar a fazer qualquer coisa em que acho que me esteja a justificar ou a justificar o tempo que estou a passar aqui, não é? Porque eu não considero justificado, percebes? A minha existência é... como é que eu ia dizer, não está justificada. E nunca hei de conseguir justificá-la, mas pronto, tento, vou tentando.
É preciso justificar?
Talvez, não sei, eu sinto a necessidade que precisava de justificar a minha vida, mas... E tento fazer isso. Mas
e quando dizes, estou a escrever 3 livros, o que é que estás à procura quando escreves? É dessa justificação?
Não é bem estar a enganar, não é bem estar a escrever, é estar a preparar. Estou a preparar porque continuo a escrever anotações sobre o desvio da memória.
Ainda?
Continuo. Parei durante um bocado de tempo, mas depois voltei sempre e agora estou a fazer novas investigações sobre temas já abordados ali ou novos. E depois estou a fazer um para o filho do Jorge Sá Reis. Do Jorge Reis Sá. Que é do tipo que chama-se A Vida é Sempre Outra Coisa.
Tu és bom em títulos.
Eu já estive a pensar em fazer uma empresa só para títulos.
tu tiveste uma empresa de publicidade, a Massa Cinzenta, não é?
Tive faz 20 anos. E depois para isso, e depois há um terceiro, que é um assunto que eu já escrevi, sobre o qual também já escrevi, um livro teórico também que eu escrevi, sobre o Darwin. Interessa-me muito o ponto de vista biológico. As razões de ser, as consequências da visão biológica.
Uhum.
E, portanto, sou um grande leitor de Darwin e um grande crítico de Darwin.
Achas que o Missing Link está por explicar?
O Missing Link é uma grande desculpa, é uma boa desculpa.
O salto, não é?
É muito interessante.
As pessoas dizem que é, sim, a evolução natural, sim, seleção natural, mas há depois ali...
Não consegue.
Um salto.
É um problema de lógica. Não se consegue passar de uma variedade para uma espécie. É um problema de lógica.
E estás interessado nisso agora?
Também, mas muito mais coisas. Porque o darwinismo é importantíssimo na nossa concepção do mundo. É um ponto de vista partilhado pela maioria das pessoas, mas completamente enganoso, a meu ver. Porque nós não somos animais. Quer dizer, nós também somos animais, também somos pele, também somos cabelo, mas não somos no sentido forte do termo. O que somos é espírito. Somos espírito, não somos...
E os animais não?
Os animais não. Os animais não.
Já os japoneses...
Joana!
Já os japoneses acham que as pedras têm espírito.
É?
Não sei.
Sim, mas não.
Joana!
A noção de espírito é outra, outra noção do espírito, que é o espírito.
Uhum.
Mas eu acho que o Pedro tem razão. A nossa concepção, pelo menos enquanto europeus ocidentais, vem desta ideia.
São os 3 pontos de vista fundamentais que orientam o Ocidente. É o chamado darwinismo. É o socialismo, que é o Marx, fundamentalmente o Marx, e Freud. Uhum. São os 3 grandes.
E o Einstein?
O Einstein, sim, também. O Einstein também é grande. mas o Einstein não procurou dar uma visão do mundo,
uhum.
Enquanto que os outros 3 fizeram isso. O Einstein nunca escreveu nenhum livro que não fosse geometria, funções. Uhum. Nunca quis explicar... a origem da religião.
Só o universo.
Era um cientista.
Sim, percebo o que estás a dizer. O foco não era o homem.
Não.
Joana, és neste momento como curadora, também curadora de uma grande exposição que a Gulbenkian vai inaugurar daqui a 15 dias, desta vez sobre o Brasil.
Sim, eu não sou propriamente curadora, sou consultora da fundação.
E estou curador a coordenar... é o José Miguel Wisnik.
Exato, é o José Miguel Wisnik, o seu filho, o Guilherme Wisnik, e a Milena Brito, ex-diretora da FLIP, da Feira Literária. 3 pessoas de universos diferentes e de Brasis diferentes, os 2 primeiros paulistas e a última da Bahia. E vai ser uma exposição que eu acho que vai ser bastante diferente daquilo que se vê normalmente sobre o Brasil. Não posso desvendar muito, vai ser no dia 13 de novembro.
Na Fundação Gulbenkian. Mas esta atividade de curadoria, comissariado, programação, permite, e de facto, e curiosamente o Japão e o Brasil têm afinidade. Aliás, os japoneses adoram o Brasil e adoram, por exemplo, a Bossa Nova, a música brasileira.
E há uma comunidade, há uma grande comunidade
japonesa no Brasil.
No Brasil.
E, portanto, há
O Japão ganhou agora recentemente ao Brasil num jogo de futebol. Eu estava lá.
Ah, bem, isso é uma
coisa.
Mas
foi muito divertido. Não, lá está, foi muito curioso. Eu estava numa izakaya, que é uma tasca, em Osaka, e estava aquilo a dar nos ecrãs, mas ninguém ligou absolutamente nenhuma, porque eles gostam é de beisebol. E, portanto, ali pelo menos ninguém estava a ligar nenhuma. Claro que no dia seguinte, na Expo, entre os brasileiros, os japoneses, não se falava de outra coisa. Mas ali na tasquinha era indiferente. Eu é que estava parva a olhar para os ecrãs, a pensar, eu estou mesmo a ver isto. O Japão está a ganhar ao Brasil, e estava.
E neste momento, como é que tu olhas para Portugal, no contexto, digamos, da cultura e da projeção de Portugal no mundo? Estamos a viver um bom momento, temos artistas com projeção internacional.
Olha, deixa-me responder primeiro ao que eu acho que tu me ias perguntar e que eu não respondi, nem interrompi-te logo. Sim. Não, estavas a perguntar mais ou menos o que eu faço hoje em dia. Eu fui, como sabes, fui presidente da EGEAC 7 anos, portanto, Empresa Municipal Cultural de Lisboa, que foi um trabalho muito intenso, muito burocrático e político, que foi um grande desafio, mas que me deixou, de alguma forma, como é que eu ia dizer, já está, já fiz, e agora de facto queria fazer outras coisas, ter outra liberdade. Eu ainda não tenho os 70 anos do Pedro, mas também vou a caminho deles, como todos nós vamos, e queria ter outra liberdade, e liberdade neste sentido, uma liberdade... uma liberdade política, que isso felizmente sempre tive, mas também uma liberdade, uma maior liberdade em termos de obrigações, de horários, e de poder fazer vários projetos, era isso. Coisas até de foro pessoal, sei lá, como o Pedro falava em pintar e tocar piano, e eu na pandemia, por exemplo, comecei também a pintar e a fazer cerâmica, enfim, totalmente amadora, os meus filhos até se riem das minhas obras de arte. Mas cada vez mais acho, e a pandemia nisso foi amiga, se é que eu posso dizer isso, cada vez mais acho que as pessoas têm que ter esse tipo de independentemente de terem jeito ou não e de fazerem, enfim, peças que são bonitas ou não, toda a gente devia aprofundar um bocadinho esse lado, porque, e lá está, volta ao Japão, os japoneses também sabem isso e também o fazem. Há aqui qualquer coisa de cultivar o espírito, seja leitura, seja a música, seja a arte, que lá está presente no dia-a-dia. E que cá talvez não tanto. E agora sim, respondendo à tua pergunta, eu acho que o setor português, com todas as dificuldades que tem, e tem sobretudo em termos de financiamento e de modelos meios anacrónicos a vários níveis, sempre foi muito fértil, sempre foi muito... Lá está, não é por acaso, calhar, que temos um Tiago Rodrigues à frente do Festival de Avignon, um Tiago Guedes à frente do Festival de Dança de Lyon. Às vezes há aquela questão de somos mais reconhecidos no estrangeiro do que cá. Maria João Pires e muitas outras pessoas sempre se queixaram disso. Enfim, acho que hoje em dia vivemos um momento diferente, mais aberto, em que já não é preciso se ingrar primeiro no estrangeiro, diria. É até ao contrário, se calhar. Mas vejo todo o país com bastante preocupação e apreensão, e em termos culturais também. Sinto que há movimentos no país neste momento, como no resto, ou como numa grande parte do mundo, não é? Estamos aqui a viver momentos de populismo gratuito, de agressividade, que eu diria que nada tem a ver connosco, mas que estão de alguma forma a singrar, portanto, em algo estão a tocar, e a cultura de alguma forma, a cultura que deve ser a resistência a isso, e que acho que é em muitos casos, mas não sei até que ponto é que também não está a perder algumas dessas batalhas.
É a cultura em Portugal, na sua maior parte, é subsidiada, não é?
Sim, não, diria que uma grande parte sim, porque o nosso modelo não é como o americano, não é? Não temos uma cultura de filantropia, nem sequer temos um sistema fiscal de incentivos. Eu lembro-me quando eu estava à frente de um gabinete chamado GPR, Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, já nem sei dizer o nome todo, que era enorme, tentámos criar um sistema de mecenato, que acho que até hoje não existe, porque na altura uma empresa portuguesa que quisesse financiar algo, fazer mecenato, no dia seguinte tinha uma investigação à porta, portanto os incentivos
na verdade,
eram exatamente ao contrário.
Não é em Portugal que a cultura é em todo lado, um pouco, ou é subsidiada pelo Estado ou pelo mecenato.
Ou por mecenas.
Ou seja, a cultura em si normalmente não é rentável.
Não, mas é completamente diferente de ser um mecenas ou ser o Estado.
Sim. Então o problema em Portugal tem sido mais as pessoas que têm dinheiro não terem
não
a sensibilidade de poderem investir, não concordas?
Concordo, concordo.
Sim, sim, sim.
Não há nem cultura, nem mecanismos de mecenato.
Costuma pôr-se a culpa toda no Estado, o que é verdade, o Estado podia investir muito mais. Mas
o Estado não devia investir.
Criar condições.
O Estado devia, sobretudo, preocupar-se em manter e conservar aquilo que é nosso património. Mas não, no que respeita à criatividade, acho eu, tudo o que seja subsidiado não, é uma limitação à criatividade, acho eu.
Mas podes subsidiar o acesso, ou seja, a cultura deve ser virada para que os cidadãos possam ter teatros e ter cinemas abertos.
Mas
e ter...
não é isso, mas não ao gosto do público.
Depois há
programas... Se for ao gosto do público, não é bom, com certeza.
Não. Que existam espaços suficientemente diversos e que existam financiamentos suficientemente diversos para que muitas coisas possam existir. E não só as que o mercado...
Mas sabes que alimenta. Em Portugal, às vezes, eu senti, lá está, naqueles anos de EGA, que fizemos muito trabalho chamado trabalho público, tentar trazer pessoas que normalmente não iriam ao teatro, a galerias, etc. E em grande parte, e acho que aí há uma esquerda que tem um certo equívoco quando vê tudo pela perspectiva económica, como se fosse o preço do bilhete ou a gratuidade que determina, e na verdade eram às vezes outro tipo de fatores, desde logo os hábitos culturais, tê-los ou não tê-los, e às vezes coisas como o transporte, por exemplo, no Teatro São Luís, a dada altura, e foi com a pandemia, mudámos os horários para permitir que, quando uma peça acabasse, houvesse ainda transportes públicos. Isso, e esta medida foi importante do que, se calhar, muitas outras que tinham a ver com mais euro ou menos euro. Às vezes a discussão fica... Dito isto, deixa-me só dizer, acho péssima esta nova junção agora da cultura com o desporto e com a... já nem sei o que é. A juventude. Acho que é uma... Acho que não faz sentido.
O que é isso?
É o novo Ministério da Cultura, que não é o Ministério da Cultura, é o Ministério do Desporto, da juventude e da cultura. É assim, Nuno?
Creio que sim.
O futebol é a cultura portuguesa no seu expoente máximo.
Nesse sentido, é coerente.
Mesmo para terminarmos, o que é que tem estado a escutar ultimamente?
Eu agora estou a ouvir Wagner.
Wagner?
Wagner, sobretudo Wagner.
Era a música que Woody Allen dizia quando o Wagner sente vontade de invadir a Polónia. E tu, Joana?
Eu, Sakamoto, claro. Ainda estou numa fase de ainda ressaca japonesa.
Muito bem, então resta-me agradecer a vossa presença e lembrar, portanto, as pessoas que os livros do Pedro Paixão, edição da Glaciar, estão nas livrarias, acabados de chegar. Desde logo este Desvio da Memória, anotações sobre a destruição dos judeus europeus, e também a reedição de 4 livros do Pedro Paixão, Nos Teus Braços Morreríamos, Muito Meu Amor, Lembra-me de Mim, e este de que falámos mais, Espécie de Amor. Joana, então em breve a sugestão é...
13 de novembro.
13 de novembro, exposição Brasil. Chama-se...
Experimento Brasil.
Experimento Brasil, na Fundação Calouste Gulbenkian. Como sempre, as sugestões da atividade do âmbito cultural do El Corte Inglês. Temos, na semana que vem, inicia-se o curso Portugal Contemporâneo, séculos 19 e 20, por Lourenço Pereira Coutinho. E também... Na mesma altura, a descoberta da paixão pela música por Jorge Moiano começa também no dia 4 de novembro, depois segue dia 11 e dia 18 de novembro. Como habitualmente, o programa teve a sonoplastia de João Félix Pereira, José Guerreiro, Alexandre Lima e Abel Paiva, o vídeo da Ana António. Nós, como habitualmente, ficamos por aqui, nos horários habituais e sempre em podcast. Obrigado aos dois.
Muito obrigado.
A escuta do mundo tem o apoio do âmbito cultural do El Corte Inglês.